Nesta apresentação enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, João Teixeira Lopes, sociólogo, docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, percorre as diferentes gerações de pensamento do urbanismo e como ele se refletiu na cidade do Porto, frisando ser necessário fazer do Porto um lugar do mundo, mas em que todos estão nesse mundo.
Muito boa tarde a todas e todos. Antes de mais, de facto sou docente de uma faculdade aqui ao lado e esse é desde logo um ponto que eu gostava de realçar. Apesar de estar aqui ao lado, há muito pouco contacto entre as faculdades e, na verdade, não temos nesta cidade verdadeiros polos. Fala-se hoje tanto do paradigma de Bolonha, da comunicação e da mobilidade entre cursos e valências, e vivemos cada vez mais em ilhas e cada vez mais, de facto, existe separação. É bom, por isso, que existam ocasiões como esta, da Inner City, e estudantes como estes, e é bom que possamos discutir, sem quaisquer tipo de constrangimentos, todas as questões, e neste caso as questões relacionadas com o urbano. Há pouco falaram-se de pontes. Há um sociólogo, Zimmel, precisamente, que utiliza duas metáforas que ele considera fundamentais para se compreenderem as sociabilidades urbanas. A metáfora da porta e a metáfora da ponte. A porta fecha e fechamos a porta com quem não queremos estar. A ponte une. E talvez por isso a Porto 2001 tenha adotado como, mais do que slogan, como ideia, como mote, uma cidade de pontes e de pontes para o futuro. A ponte é ligação, a ponte é mediação, a ponte é contacto. Queria dizer-vos também que vou falar do Porto um pouco como nas Cidades Invisíveis de Italo Calvino, quando Marco Polo contava ao imperador as cidades que tinha conhecido. Havia uma deambulação, uma digressão e depois um discurso, mas no fundo, ele estava sempre a falar da Sereníssima, estava sempre a falar de Veneza. Que música serias se não fosses água, dizia Eugênio de Andrade a propósito de Veneza, e é evidente que eu vou falar do urbano, mas vou falar do Porto. E quero dizer também, já que estamos, obviamente, em período pré-eleitoral para várias eleições, Parlamento Europeu, eleições legislativas, eleições autárquicas, eu sou candidato à Câmara Municipal do Porto pela terceira vez e nunca fui eleito, como é sabido, e tenho um compromisso e só este. Estive em muitos combates, estive na rua nos vários combates que esta cidade travou contra prepotências várias. Quando foi preciso ir ao Aleixo, estive no Aleixo. Quando foi preciso ir ao Bolhão, estive no Bolhão. Quando foi preciso ir ao Rivoli, estive no Rivoli. Nunca tive quaisquer problemas em estar na rua com as pessoas, em assinar petições e em travar combates. E quero dizer apenas isto, que se for eleito, combaterei pelo Porto. Se não for eleito, combaterei na mesma pelo Porto. É apenas o que me proponho fazer. Gostava de me referir, nesse aspecto, a três gerações de urbanismo. Temos uma geração de urbanismo com o Barão de Haussmann, que começa aí, o racionalismo tem aí as suas raízes, quando o Barão de Haussmann, em Paris, cria os boulevards para evitar as barricadas das classes perigosas, das classes laboriosas, classes perigosas, e decreta morte às ruas. Em boa parte, o modernismo que segue vai manter essa ideia de que a racionalização, a homogeneização, a estandardização e a morte à rua, corredor, acaba por ser uma espécie de criação do homem novo. E o espaço público não existiria na rua, existiria em toda a cidade. Toda a cidade seria, por assim dizer, a emanação do Estado, a emanação da autoridade pública, a emanação, se quisermos, de algo que transcende os indivíduos, e a cidade toda seria o espaço público. Temos o exemplo de Brasília. Mas, muitas vezes, a propósito destes princípios que poderiam ser generosos e que estão plasmados na Carta de Atenas, fez-se tábua rasa de muita memória, fez tábua rasa de muita identidade, fez tábua rasa também de cidades consolidadas, apesar de hoje, sem dúvida alguma, a cidade ter um significado diferente e o urbano também. Eu diria que urbanos somos todos, o que há em diferentes modos de relação com o urbano. O urbano é cada vez mais um sistema de redes, de fluxos, de articulações e, de facto, na área metropolitana em que hoje vivemos, percebemos que não podemos ter um discurso virado apenas para o Porto, porque isso seria esquecer completamente que vivemos em mobilidade, vivemos em fluxos. Não podemos é viver numa espécie de sociedade arquipélago, isto é, de ilhas. A ilha da minha casa ou do meu apartamento, a ilha do local de trabalho, a ilha da arquitetura de fantasia do centro comercial. Nada tem contra os centros comerciais, mas acho que é possível haver bem mais alternativas do que a viajarmos sempre de ilha em ilha, saindo de carro, quem tem carro, ou de metro, ou de transporte público, e desabitando a cidade. Dizia eu que, posteriormente, o contextualismo advogou a revitalização e a reabilitação, muitas vezes até reinventando a tradição. Eu não me esqueço dos exemplos que nós, sociólogos, temos estudado a esse respeito, o património inventado, património que supostamente seria imemorial, mas que é dos anos 40 ou 50, como o Adro da Sé, da nossa Sé, mas ainda nos anos 60 e 70, em que o contextualismo já era, digamos assim, hegemónico em termos de políticas urbanas, quiseram destruir a Ribeira e, por um triz, isso não aconteceu, a Ribeira Barredo. E temos agora a era, digamos, do planeamento estratégico e de vender a cidade e do marketing urbano. E nesta era do marketing urbano, perde ou desaparece do mapa quem não tem relevância estratégica. Isto é, muitas vezes o discurso das centralidades apaga, obviamente, os periféricos. E cada vez mais isso se tem verificado na cidade do Porto. Isto é, estamos a viver numa altura em que muita gente não tem sequer lugar no mapa. E não ter lugar no mapa significa não ter inscrição simbólica no poder e na forma de poder ou de conseguir falar sobre a cidade e a partir da cidade. Tanto se diz sobre o renascimento urbano, a regeneração cultural, a cidade de fluxos, a terceira geração urbanística, os distritos culturais, a retórica do criativo, de facto, e, na verdade, não se fala daqueles que ficam fora desta cidade. E então vem-se com o patriotismo de cidade. O patriotismo de cidade é uma forma, creio eu, reacionária, atrasada, anquilosada, de tentar chamar as pessoas para uma identidade que deve ser construída na diferença, pela diferença, e não propriamente por esta evocação constante do passado, do fechamento, das muralhas, de uma identidade levada até ao limite. Aconteceu muito com o modelo catalão, o modelo de onde emanou o planeamento estratégico, o marketing de cidade, a ideia dos setores criativos e a tal ideia de que o fundamental eram as parcerias com o setor privado. E por isso mesmo essas parcerias eram altamente seletivas e criaram ilhas enormes de exclusão, como as que temos hoje no Porto. O planeamento estratégico é, em boa medida, uma criação, como eu disse há pouco, de exclusões. E por isso eu não me revejo, por exemplo, no modelo da sociedade de habitação urbana. O seu master plan é um convite à gentrificação. E a gentrificação é a conquista de espaços por parte de classes endinheiradas ou em busca de um qualquer capital simbólico ou um qualquer capital cultural que querem apropriar-se de certas zonas da cidade, expulsando, por recomposições no próprio mercado imobiliário, vastas camadas que aí vivem, como está a acontecer, embora de forma embrionária, em algumas zonas da cidade do Porto. E geralmente vem a isca cultural. A isca cultural é sempre o que é chamado. Isto é, a cidade empresa deve ter a locomotiva cultural à frente. Mas eu entendo a cultura de outra forma. A cultura pode e deve ser uma maneira de nós construirmos cidade em espaço público, em diversidade, em diferença, e deve ser, acima de tudo, uma possibilidade de criar também acesso às várias linguagens. É preciso saber ler a cidade, é preciso saber ler o espaço, é preciso, creio eu, criar comunidades de sentido, caso contrário, não nos entendemos. E por isso eu não compreendo, entre outras coisas, como é que no Porto não existe um teatro municipal. O teatro municipal está hoje entregue, como é sabido, a um empresário que tem todo o direito de estar no Porto, que deve estar no Porto, que tem o seu espaço no Porto, mas não naquele lugar, não no Teatro Municipal. Infelizmente, receio que este seja uma espécie de facto consumado, em que uma autarquia que sempre detestou a cultura, que sempre detestou os intelectuais, que sempre detestou os artistas, destruiu um trabalho consolidado de formação de públicos, de ligação às escolas, de ligação aos bairros mais pobres, de envolvimento da população, colocando lá, precisamente, alguém que, por ser um privado, poderá conseguir, noutros espaços, os seus próprios objetivos, quando a cidade precisa de redes, de companhias de teatro, de novo circo, de dança, de performance, de instalações que tenham lá o seu espaço de apresentação e de representação e que façam formação de públicos com serviços educativos absolutamente consolidados. Serviços educativos não é apenas levar as pessoas, uma vez por outra, a visitarem uma exposição. É trabalho de comunidade, é trabalho enraizado, é trabalho para transformar as pessoas e para lhes dar, por conseguindo, por essa transformação, acesso a mundos novos. Isso, infelizmente, não está a acontecer na cidade do Porto e são aspectos que eu gostava de realçar quando critico, por exemplo, as parcerias público-privadas, ou então o elogio do privado, ou então o privado que parasita o próprio setor público, como acontece neste caso do Teatro Municipal, em que a própria Câmara paga boa parte das despesas, como sabem, digamos, ao empresário que lá está e que tem todo o direito de estar no Porto, mas noutro espaço, não naquele Teatro Municipal. Queria dizer-vos também que me desgosta a ideia do bonapartismo municipal, do presidencialismo municipal. A ideia de uma concentração excessiva de poderes numa pessoa, que aliás, se tivesse sido aprovada a legislação, seria ainda maior. Essa pessoa poderia, pura e simplesmente, como pretendiam o PS e o PSD, poderia, pura e simplesmente, constituir o executivo autárquico se tivesse mais um voto do que os partidos, do que o partido que ficou em segundo lugar. Isto é, se, por exemplo, o Dr. Rui Rio tivesse 30% dos votos e o Partido Socialista tivesse 29% dos votos, o Dr. Rui Rio poderia fazer um executivo monocolor. E, no entanto, esta proposta foi defendida pelo PS e foi, curiosamente, Luís Filipe Menezes, nas suas atribulações, quem acabou por dinamitar essa proposta. Eu creio que isso seria reduzir a diversidade da cidade no campo da própria política ao mínimo possível e seria o modelo da democracia mínima e é bom que todos se pronunciem a este respeito. Quero aproveitar também esta oportunidade para dizer que o Porto pode ter serviços qualificados que sejam também geradores de inclusão e que tenham a ver com o local, com o contexto. O setor, o cluster multimédia é absolutamente fundamental. Unindo o Politécnico, a Universidade Católica, o esquecido Media Park, as plataformas digitais, criando aqui uma verdadeira ponte para o futuro, mas incluindo as populações, como por exemplo aconteceu na Porto 2001, ou como algumas associações, como os Filhos de Lumière, fazem, filmando ou ensinando a filmar, ensinando a olhar os miúdos dos vários bairros desta cidade. Como dizia alguém que participou num workshop com esses miúdos, os miúdos de Ramal do Meio, o Teatro da Garagem, diziam, o que é que nós esperamos? E tudo isto parece inútil, não é? A cultura parece inútil, a cultura parece algo de verdadeiramente secundário. E vejam como ela é secundarizada, vejam como o Ministro da Cultura diz que o Porto não merece uma cinemateca, merece um polo de projeção. Um polo de projeção. Vão ser feitas umas pequenas obras, porque o teto caiu na Casa das Artes, e vamos ter aqui um polo de difusão. A Cinemateca, ou seja, tudo que seja, tudo tem a ver com o espólio, com o arquivo, e nós temos um arquivo enorme. O cinema começou aqui, em Portugal. Não nos esqueçamos disso. Vamos ter apenas um pequeno polo de exposição, e diz o Sr. Ministro da Cultura, e é preciso que as pessoas pronunciem sobre isto também, que a Casa Manuel de Oliveira não vai ter possibilidades, porque ele não tem dinheiro e a Câmara não tem dinheiro. Não tem dinheiro um, não tem dinheiro o outro, e não parece nenhum nem outro terem grande amor à questão cultural, e em particular à questão cultural na área metropolitana do Porto. Mas dizia, precisamente, responsável do Teatro da Garagem, o que esperamos? Que as crianças de Ramal cresçam dentro dos seus prédios, a tal ponto que a cabeça fure o teto, os braços abram as janelas e as pernas corram, fazendo qualquer lugar do mundo a sua casa. Eu creio que isto é fundamental. Não vamos criar aqui uma identidade de cidade baseada no patriotismo de cidade e nos clichês a que estamos habituados. Vamos fazer do Porto um lugar no mundo, mas acima de tudo um lugar onde todos se sintam no mundo e não um lugar onde alguns estão no mapa e outros estão fora do mapa. Este mapa tem que ser um mapa muito grande, muito generoso. Não pode ser, creio eu, o mapa das ilhas da sociedade arquipélago em que andamos sempre de parque de estacionamento em parque de estacionamento. Não pode ser tão pouca fuga onírica para as cidades de fantasia, vejam bem o que está a ser feito no espaço público. A desnalização da Baixa, da Avenida dos Aliados, ou seja, a troco de algum dinheiro para o erário camarário, a Rotunda da Boa Vista, a Avenida dos Aliados transforma-se numa espécie de Disneylândia de Las Vegas, das marcas publicitárias, quando, por exemplo, a propaganda não é permitida por um regulamento verdadeiramente autoritário. Isto não é, creio eu, aquela cidade que nós desejamos, a tal cidade onde eu me possa sentir simultaneamente portuense, europeu e cidadão do mundo, sem exclusões, sem ter que olhar para os 30% de pobres que existem nesta cidade, 20% a viver em habitações sociais, 7 mil ainda a viver em ilhas. Esta dualização social é a prioridade, creio eu, e esta é a centralidade. E qualquer centralidade, como há pouco foi dito, creio que tem toda a razão. A centralidade, quando se fala em centralidade, devemos incluir também, ainda há pouco referi, o Aleixo, está nessa centralidade, evidentemente, porque, caso contrário, não estamos a criar centralidade, estamos a criar bipolaridades. A centralidade é também um efeito de rede e é também um efeito, creio eu, de participação na própria rede. Porque não há rede sem amarração, não há rede sem nó, não há rede sem pontos na rede, e nós não queremos uma rede de lugares vazios, queremos uma rede, de facto, com âncoras bem firmes. Muito obrigado.